いよいよ今日からバイトか。ドキドキしちゃうな。
このカフェにたどり着いたラッキーボーイズ&ガールズ、とびきりのメニューでおもてなしを Just for you、 ぜひぜひお越しくださいね。お会いできる日をまままハロ
ー。Sejam bem-vindos ao Anime Coachcast, sou o Bebop, e hoje os participantes do podcast serão Evilazo Júnior.
Opa, hoje eu não vou falar quase nada.
E Eric Dias.
Olá.
Nessa edição falaremos sobre animais nos animes. Então, pra começar, antes de começar a falar dos próprios animes de animais, que não são muitos, né? E a maioria é infantil, se não praticamente todos, um ou outro que não é. Queria saber de vocês se vocês gostam de animais, se tem algum animal de estimação.
Eu tenho um cachorro
chamado Skull.
O meu último foi um Rottweiler chamado Snoopy.
Rottweiler?
É, Snoopy.
Ele era cão de guarda ou de estimação mesmo?
Estimação. Mó bobalhão.
Era bobalhão, o Snoopy.
Não tenho mais nada porque meu pai não deixa.
Ah, entendi. Você mora em apartamento?
Não, moro em casa mesmo. É que como só fica meu pai mais em casa, então até comprei.
É, porque ele que ficaria mais tempo com o cachorro. E o seu é o Skol, né, Vilazio?
É. Já tive outros cachorros, mas...
E outros animais, assim, vocês não tiveram, não?
Tive hamsters.
Nunca tive outro animal.
Não.
Um hamster macho que durou um mês até ele escapar da gaiola e ser pego pelo cachorro. E meu pai, em vez de enterrar ele, jogou ele no lixo.
Olha.
Depois eu comprei uma hamster fêmea branquinha, que era muito, muito calminha, mal se mexia. Aí eu achava que ela tava sozinha, fui e comprei outra hamster fêmea, uma cinza. Só que essa era muito agitada. Aí eu deixava as duas na mesma gaiola, só que brigava toda hora. Até que um dia a branquinha tava mais parecendo vermelhinha, de tão ensanguentada que estava por causa de uma briga. Aí eu tive que comprar uma gaiola separada para as duas. Até que um dia a cinza escapou também e morreu. O cachorro pegou.
Com essa história triste, a gente começa aqui o podcast, né? Já começou bem fúnebre.
Não, mas a branquinha, ela morreu dormindo. Foi a única que teve uma morte tranquila.
Oh, pelo menos isso. E hamster é um bicho que morre rápido, né?
É, durou... A branquinha, a única que morreu de causas naturais, digamos assim, 2 anos.
Só. Eu tenho trauma de hamster porque, quando era criança, eu na casa da minha madrinha tinha um casal de hamster. E eu via a hamster mãe comendo o hamsterzinho, filhote. Eu fiquei meio traumatizado.
Isso aconteceu com o hamster da minha irmã. Um dia acordaram, ela foi ver a gaiola, o hamster... Tinha comido metade do outro.
É isso mesmo.
Literalmente.
Puta que pariu, cara. Sério?
É. Elas comem as mães e tipo, ficou o bracinho de um lado, perna do outro, cara.
Ah, mas eram
Caralho,
adultos.
Caralho, cara, que tenso.
Mas eram adultos. Aí o meu cunhado de raiva jogou o carnívoro, o carnibal, no mato.
Canibal,
deve ter virado comida de cobra.
É tenso, cara. Seu hamster assistia a Hantaro?
Não assistia a Hantaro. O primeiro hamster morreu porque eu tive a ideia de fazer uma gaiola pra ele, uma casinha pra ele, quer dizer, com várias caixas de papelão, na casa que ficava aqui na frente da outra que eu morava, que ainda estava em construção. Aí eu juntei umas 6 caixas de papelão pra formar uma casinha enorme. Aí eu fiquei horas e horas vendo ele nessa casinha pra ver se ele conseguia escapar. Como não conseguia escapar, então fui pra outra casa dormir. Só que no dia seguinte ele conseguiu fugir e foi pego pelo cachorro.
Ah, entendi. Ele demorou, mas escapou, né? Era melhor não ter escapado.
Eu ia falar que o cachorro do Eric era matador de hamsters, mas...
Ah, mas...
Depois dessa declaração aí, não mais nada a declarar.
É que na época, eu sei lá, acho que eu devo ter visto alguma coisa relacionada a casinhas feitas artesanalmente pra bichinhos, porque uma vez, quando criança, eu também tentei fazer um viveiro de insetos. Aí eu peguei vários insetos do quintal, tatuzinhos, formigas... Até aranha, minhoca e tal, coloquei tudo num aquário com pedras, argila, areia, vários tipos, né, de terreno. Só que não durou umas 3 semanas, todos morreram.
Cara, eu já tive alguns animais. Já tive porquinho da Índia, mas minha mãe soltou no mato, na verdade, né? Tenho cachorro agora, o Fred. Já tive gato. Um dos meus gatos, o nome dele era Vaca, apesar de ser macho. E o outro que eu tive era o Batata, também gato. E já tive um peixe.
Eu já tive peixe. Beta.
Só queria fazer uma declaração. Quando o Bebop falou que um dos nomes dos gatos deles era Vaca, e ele falou, apesar de ser macho, eu fiquei pensando assim, eu acho que o fato de ser macho não é o maior dos problemas, cara.
Não.
Não. É por... Mas chamar o gato de vaca que é estranho.
É, não sei porquê, cara, mas me veio esse nome à cabeça aí. O estranho era chamar ele quando ele saía pra rua, né?
Tipo... Ah, imagina eu gritando, Skol, Skol.
Passa um vendedor de cerveja aí, hein? Mas já que você tá querendo comprar alguma.
Um dos primeiros peixes que eu tive, quando morreu, eu tentei fritar na panela.
Sério?
Só pra ver. Não, mas eu não comia, só queria ver. Era criança.
Meu Deus, então... cara.
Sério?
Meu Deus, cara, vocês são do mal, cara.
Temos o
psicopata. Eu gosto de gatos aqui também, mas eu não. Minha mãe
mas
não gosta.
Tava, mas não tinha nada, o peixe tava morto.
Olha isso, cara.
Quero deixar bem claro, eu também gosto de gatos, mas como a minha mãe não curte, eu nunca tive um.
Eu adoro gatos, mas meu pai não gosta. Minha mãe também não gostava.
Tem era muitos na minha faculdade. Aliás, eu acho. Eu não sei se por aí também tem, mas é normal eu ver em faculdades muitos e muitos gatos.
É, na minha não tem, não. Mas realmente é normal mesmo. Deve ser pra pegar os ratos, algo do tipo.
Deve ser a comida da Rio mesmo.
E que animal assim você gostaria de ter?
Outro cachorro.
Rottweiler também?
Não, qualquer um.
Cara, meu
junto
problema
com gato.
É que eu não tenho paciência pra cuidar, cara. Então, não é melhor pra esses animais é que eu não fosse o dono deles.
Mas gato é tranquilo, Vilásio. É só botar a comida dele lá e a água. Então, beleza. Vamos começar a falar aqui das séries. Antes de falar, tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, pra saber. Como eles escolhem os dubladores pros animais, cara? Porque pra ter voz, assim, pra fazer
aquilo... Dependendo do animal, dependendo do som que ele faça... Eu acho que não tem dublagem.
É porque geralmente eles tentam fazer como se fosse criança, né? Algo de criança. Mas tem animais, como aquele do gatinho, o Ti, que ele não fala. Né? Ele só
não,
pensa.
Ti?
É, ele pensa, mas ele faz aqueles barulhinhos.
Ah, mas tem a dublagem, né? Tem a... Qual o nome da dubladora? Não lembro o nome da dubladora. Que também não. Faz... Ela dubla Togepi.
Tem dubladores que dublam animais, isso eu sei. Eu tava falando aí, aliás, do Ti, e o Eric falou do Togepi, eu tava pensando realmente, como é foda dublar Pokémon, né, cara?
É, você fica pica, 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 Pikachu, Ti, né, o...
Não, tem que fazer sentido a porra da frase. E olha isso.
Tem uma curiosidade, pra quem o Evilásio que assistiu One Piece... Tem a dubladora do Pikachu, a Ikui Otani, que ela dubla também o Poyo, de Poyo Poyo Kansatsu Nikki. E no caso, um é Pika Pika, Pikachu, outro é Poyo Poyo, Poyo Poyo. De vez em quando o gatinho até tem alguns pensamentos, mas geralmente é só Poyo, Poyo. Não, agora mas... ela também dubla o Chopper de One Piece. O Chopper ele fala?
Fala normal.
Ah, finalmente.
Ah, que droga.
É que nem o Miau, então. Mas o que é engraçado, assim, dessa parte de dublagem, é que, sei lá, eles fazem de um jeito que parece que é o bicho mesmo, que existiria aquele bicho, assim. Eu não sei se é porque eu costumo assistindo, por exemplo, o Poyo. Você vê o bicho, parece mesmo que é o gato que tá fazendo.
Poyo, Poyo?
É. você não vê como um humano fazendo, entendeu? Você entra na brincadeira. Eu acho que é bem criativo isso, esse tipo de dublagem. Porque Poyo significa o quê? Não significa nada, né?
Poi.
A dubladora de...
Eu vou fazer o resto do podcast todinho só falando frases de animais de anime, pronto.
A dubladora de Korog, a dubladora de Shinshu Itomi, do gatinho, da gatinha, né? Korog Satomi, ela também dublou a Menti de Excel.
Olha aí, a Menti. Ela que canta aquela música, então. Mas eu acho que esse pessoal vai pelo lado mais fácil, de certa forma. Porque eles não precisam decorar nada, praticamente, né? Quem dubla
ali. Dublou também o bebê Himawari, em Chichan, Chichan.
Ah, a irmãzinha do Chichan?
Kikiteta.
Deve ser um aparato isso, cara. Essa temporada tem algum anime de animal, Eric?
Ah, conta aquele da Gonzo, o... Qual o nome do cachorro que é transformado... garoto que é transformado num cachorro? Inuto Hazami ou Atsukaio?
É, tem esse aí, verdade.
Tem um gnossate. Tem animal pra caralho naquela fazenda.
Ah, mas nenhum tem. Ah, mas animal comum.
Tem a galinha lá, né? Que traumatizou o coitado, cara.
Comum nada, cara. Você viu o cavalo do episódio 2? Não tem nada de comum naquele negócio.
Já saiu o episódio 2?
Saiu. Assisti agora há pouco.
Tem o esquilo falante lá, o do Brothers Conflict.
Ah, cara, puta que pariu. Eu devia ter esquecido disso.
Quer comentar sobre esquilo, Vilásio?
Fala aí sobre o esquilo.
Que pariu, cara. Não, deixa eu falar.
Dublado pelo Hiroshi Kamiya, pô.
Que é um bom dublador. Eu fico revoltado com isso, cara. Gastaram um bom dublador num personagem que não devia nem existir.
Ó, o dublador mais popular entre as mulheres no anime, pras mulheres, dublando o esquilo.
Cara, e como é chata a voz do esquilo. Puta que pariu, cara.
Será que é de propósito isso?
Com certeza.
Ninguém pode ser chato assim, sem querer, não, né?
Tem Guaxinins, tem o Chutei Kazuko.
É.
Então, ah, é. Mas não são protagonistas, né? Ah, o Chutei
Kazuko são, sim. Sim.
São. Mas eles viram protagonistas, sim. Não. Não é que nem Pompoco, por exemplo.
É, que nem Pompoco, sim, cara. Um dos motivos pra eu gostar do Chutei Kazuko é exatamente porque me lembra Pompoco.
Olha isso, cara.
Tem focas em Kitakubo. Que é, não é um anime assim bom.
É, se você for parar pra pensar, fazendo uma pontinha aqui no anime, outra ali, tem anime pra tudo que eu até canto, né, cara?
Não, assim, se a gente for entrar no lado mascote, que eu até tava pensando em entrar antes, tem mascotes personagens, animais, especialmente mascotes, que são clássicos, que todo mundo lembra. Por exemplo, tem a Tama-chan de Love Hina.
A tartaruga. Pô, bem lembrado. Tem o Kon, do Bleach.
Que era bem legal. O Kon é um sim de pelúcia, né? Então
não é, é, mas...
A gente... É que nem a gente falar, que nem contar o Danganronpa lá, o urso. Não é um urso de verdade aquilo também.
É, também não conta. Mas a Tama-chan é uma tartaruga, tudo bem. É uma tartaruga que voa, mas... Era uma tartaruga que só fala... Tamanhã.
É engraçado que esses animais geralmente falam o próprio nome nos animes, né? Só isso, só ficam falando o próprio nome.
Tem um... Mas, às vezes, o problema não é que eles falam o próprio nome. É que o pessoal gosta de dar o nome dos animais com a única palavra que ele fala.
Pica, pica. Além disso, a gente pode
Pokémon
falar...
Pokémon é animal?
Eu não vou entrar no detalhe Pokémon, que aí eu vou tentar no Digimon e tal, deixa pra lá. Ah,
não, chega de Digimon.
Agumon desenvolve para...
Tem um dessa temporada que ainda não estreou, que é também da Gonzo, Midnight Animals.
Animais Dragon Queens?
É.
Cê.
Olha isso.
Animais que têm conversas filosóficas entre si e que são dublados por um grupo de drag queens.
Drag queens.
E tem outros animais dublados também por outra drag queen e por um artista homossexual. Homossexual que eu não lembro o nome agora.
É um anime... O próprio dublador é homossexual?
Isso.
Entendi.
Isso.
Um anime bem mente aberta.
Bicharada tá solta.
Ah, Gonzo.
E animes assim, além dos animes que tem animais, antes a gente pode falar um pouco dos animes que tem animais que não são protagonistas, mas são, se destacam, como você sugeriu.
Menti, cara, menti, puta que pariu.
É, menti é uma delas.
Melhor de todos, os mascotes, comidas de emergência, ou seja lá o
que. Cantora também. E esse anime dessa nova temporada, o Inuto Hasami Wa Tsukayo, que tem um cachorro, é bem assim, eles pegaram um caminho bem parecido com a Excel Saga, né? Não consegue ser do mesmo nível. Mas também tem o cachorro, tem a mulher que maltrata o cachorro.
Dropei. Não quero falar mais sobre isso, não. No podcast temporário eu falo. Eu não vou ver, não.
Tem um gatinho que parece algodão doce de Tamayura. Aquele... Eu não lembro o nome dele.
Parece algodão doce. Eu não lembro desse gato.
É rosa, é redondo. Anda pela cidade inteira. Parece de vez em quando.
A protagonista sempre... Em Fairy Tail, cara.
Tem o cachorro lá do Cowboy Bop também, é bem legal aquele cachorro, ele apanha.
Ué,
hein? Ah, cara, muito foda, hein?
Ué, é muito banheiro. É, mais algum animal, assim, que se destaca? Tirando
tem
Pokémon.
Tem um gato...
Tem um rap do
Fairy Tail, é.
Tem um monte de gato, né, em Fairy Tail. Então...
Tem um gato misterioso de Trigon.
Tem?
Gato Misterioso de Tracutes, cara, muito bem.
Cara,
lembrado.
Eu não lembro.
Muito pô, bem. Pô, como não lembro? É o único é o personagem que aparece nos 26 episódios como em algum assim, momento. Cara?
Ele é tipo se você estiver assistindo o Trigger, tentando achar o Wally. Só que na verdade você fica tentando achar o gato.
Cara, eu não reparei nisso, cara. Como é que eu sou burro?
Eu não reparei em todo episódio, só em alguns que
mas
eu vi.
Mas aparece, pô, aparece se eu procurei.
É, em todos. Porra, esse gato de novo, hein?
Cara,
é numa perseguição ali, é numa cena, num cantinho, cara.
Tá aí, uma coisa nova aí, eu vou reassistir só pra ver esse gato. O anime já é bom, né? Já gosto de assistir. Agora tem mais um motivo. Então vamos partir logo para os animes de animais. Eu tenho uma lista aqui pequena, relativamente pequena. Eu vou começar falando de um que eu acho que ninguém conhece.
Eu vou comentar a lista de vocês, porque realmente, eu, de completo, eu só vi um. Eu vi outros não completos, né?
Ah, então procura a imagem desse anime que eu vou falar agora, Afro Ken. É, Afro Ken é um OVA de um... É um animezinho curto sobre um cachorro que tem um cabelo afro, que muda de cor. Ele fica com cor de nuvem, com cor de arco-íris, é, de acordo com o ambiente. Como se, o cabelo, o afro dele é como se fosse um camaleão. E ele não faz nada. Ele só fica competindo com os bichinhos lá. Competindo não. Mostrando assim a sua aparência. Que na verdade é, teve uma febre, não sei se chegou a ser uma grande febre, mas como teve o Tamagotchi, essas coisas, lá no Japão teve uma época, poucos anos atrás, que teve uma febre desse bichinho. No início dos anos 2000, pra falar a verdade. E tinha chaveiro dele, bonecos de vários tipos, de várias cores, tudo com esse Afro Ken.
Tem vários animes com animais que são também, baseados que são em produtos.
Da Gonzo, por sinal.
Que deve ser, isso deve ser pra vender brinquedo, né, cara?
Não, é, com certeza, é pra produto, pra esse tipo de produto. É um anime curtinho e tal, episódios curtinhos e tal?
É só um episódio, na verdade, de 30 minutos.
Pois é. Pois é, tem muito desse negócio, cara.
Uma CG bem estilo Barbie. Mas é isso. Mas o legal é que a ideia é bizarra. Por exemplo, mostra uma cidade, um jardim no meio da cidade, aí o cachorro aparece lá e o cabelo dele muda de cor. Aí aparece o sol, aí muda pra cabeça do cachorro. É mais ou menos isso. Vendendo
a
imagem.
É uma propaganda, né?
Propaganda.
Então falar já.
Falou bizarro, ideia bizarra. Ideia bizarra é Higa Pior, cara. Muito foda, cara. Pioco Daiô.
É fala aí. Dele aí.
Pioco Daiô, cara. Não tem mais nada a dizer, cara.
Pioco Daiô. É um pitinho barbudo que bebe sake e se comporta como um nobre samurai.
Exatamente. E que ensina o garoto a ser um homem de verdade.
Ele é meio rabugento.
É o garoto que é dono dele a ser um homem de verdade.
É da mesma criadora do Orochiban e Bichu.
É, agora, quando...
Pioco Daiô.
Quando o pintinho barbudo vira pra você e manda você ser homem, é porque a coisa tá feia, hein? O garoto tá precisando. Olha,
é foda, cara. Pio é um dos que eu tenho que terminar, cara. Eu tenho que terminar, Pio.
É, um dia eu termino também.
Um dia eu termino.
É curtinho, né?
Aliás, isso me fez lembrar...
39 episódios de 5 minutos.
Ele me fez lembrar... Que a gente não tava falando, o mais clássico dos clássicos, apesar de que ele não é um gato de verdade, mas o mais clássico dos clássicos é Doraemon, né?
Doraemon, super gato, isso aí.
Esse é o gato que não tem orelhas porque foram comidas por ratos, olha.
E tira tudo da, acho que é da barriga, né? Da gaveta que ele tem na barriga, mano.
Tem a Tokudoku.
Ele puxa as coisas ali, que é muito referenciado. Usam referência desse anime em vários animes de comédia.
É, cara, né, porra? É o anime. Acho que é o anime infantil mais famoso de todos os tempos. Né?
Que passou na Rede Manchete, hein? Foi um dos primeiros animes a passar lá. Se não for o primeiro, né?
Não, eu não sei se foi o primeiro.
Eu acho bacana. Pra criança é bom.
É, mas admito que assistindo depois de adulto, que eu já tentei, tu não aguenta muito tempo não, cara.
Não rola não, né? Eu nem tentei, cara. Vou deixar minhas lembranças de infância.
Não, já que você falou de um cachorro com afro colorido, então eu já falo logo aqui de dois outros que também são de cachorros esquisitos. Um que eu comecei a ver hoje, quando eu tava procurando pra animes com animais, Dog Teitukan. A história é só... Esse aqui ele seria mais prático do que a mentir para alimento de emergência, porque ele é um cachorro batata. Que vive no mundo...
Cachorro.
Oi? Ele vive no mundo dos vegetais e tem como namorada a senhora Ouriço Batata.
Ouriço?
Ouriço. uma relação interespécies, que bonito. E é um anime infantilzinho que vai mostrando eles conhecendo vários outros animais, plantas. O pássaro pepino, um pássaro feijão, um porco tomate, crocodilo cebolinha, que é o filósofo do anime, sempre aparece falando frases misteriosas, dando lições de moral e etc.
Eu não ia gostar desse anime.
Eu não gosto de salada. É legal porque a criança aprende o nome dos animais e dos legumes ao mesmo tempo. Vegetais.
Nesse caso, ele também é daqueles animes pra divulgar brinquedos.
Eu diria pras crianças que é uma cilada, Bino. Tô tentando fazer você comer verdura.
Comer ouriço.
Aí um outro que eu também descobri recentemente, Ochaken. São cães que representam sabores de chá.
De onde veio isso?
Caralho, cara, porra.
Eu achando o nome do meu gato estranho.
Parabéns. Aí tem cachorro verde, tem um cachorro... É, os cachorrinhos são todos iguais, só muda a cor e o formato das orelhinhas deles, que é de acordo com o chá que eles representam.
É outro afroquinho da vida, então.
Eu só não posso reclamar desse anime, porque tem um anime harem eti, que é aquele... Não sei o que, Mikan, que são garotos com latinhas de refrigerante.
A Kikan. Rocha falou dele no último cast.
Esse eu achei mais legalzinho, mais bonitinho, porque ele é também, esse aqui foi de outra linha de brinquedos, bem mais popular, que vendia cachorrinhos de pelúcia e tal, de várias cores e tal. E o anime, ele é quase todo narrado por uma mulher bastante, assim, alegre, falando sobre as coisinhas que os cachorrinhos vão fazendo. Anime muito infantil, quase não tem movimento, é só mais aproveitando a aparência dos cachorrinhos.
Imagina, pra vender imagem.
Muito bonitinhos, eu compraria, admito.
Uma pergunta pra vocês, sabem por que geralmente anime que tem animal é de 5 minutos, o episódio?
Porque normalmente é só pra fazer propaganda esses animes. Não tem uma história mais densa nem nada, só o dia a dia do animal em questão.
Seria como fazer 23 minutos. Shirokuma Café.
Não é tipo Shirokuma Café, né?
5 minutos também.
Shirokuma Café ainda tem alguma coisa, então.
Kimba, o Rei Leão. O Leão Branco, na verdade. Kimba, o Leão Branco. Veio antes do Rei Leão?
Bem antes, cara. O Rei Leão é dos anos 90.
Vocês,
cara,
assistiram?
É de 1970, cara.
Não.
O anime é de 1970.
Olha, eu também não assisti.
O quê? Kimba?
É.
Eu vi depois do Rei Leão é melhor.
Rei Leão é melhor? Mas como é o Kimba?
Na verdade, eu vi um filme do Kimba, né? Eu não vi o Kimba todo. Cara, a história dele até é bem interessante. Só que ela também é uma história mais infantil e tal. Que é basicamente do... É que é foda como falar assim. O Leão teve a família dele morta. Ele era tipo o rei do... O pai dele era o rei da selva e tal, que cuidava lá. E acabou que o pai dele morreu. E a mãe dele salvou o Kimba e tal. E eles parece que estavam sendo levados para outro lado do mundo. Só que a mãe dele diz, né, para o filho voltar para suas terras e tomar o trono de volta, vamos dizer assim.
No caso, é o Kimba.
O filho Kimba. E cuidar dos animais, no caso. Então ele volta pra aprender a ser o grande rei daquele grupo ali e salvar os animais de várias coisas, com humanos e tal. É uma história bem longa e tal, é bem feita. Ele é um Rei Leão muito mais bem preparado, porque assim, é uma história mais densa, mais feita, mas ainda é uma história infantil. Como o filme que eu vi, né, o filme dele, eu prefiro do Rei Leão, mas...
Mas você acha que o Rei Leão copiou isso aí?
Cara, muito provavelmente, se não copiou, foi muito baseado.
Chegou bem perto, né?
Muito baseado.
O Kimba é musical também?
Não. Musical é coisa da
Disney, né?
Coisa da Disney.
Entendi.
Kimba é um anime normal. Tá sendo um mangá agora pela New Pop aqui, inclusive.
Bom, vou falar de um anime ruim aqui, então. Eu não assisti tudo, mas é recente, ele é do ano passado.
Muito, cara.
É o Shiba Inu Kosan.
Eu ia perguntar se esse aí entrava.
É, entra. A menina... Menina não. Cadela? É... A estudante.
Ela não sabe.
É um anime como se fosse um anime curtinho, tipo... aquele da última temporada, que é bem calmo. A Yura, né? Eu acho que é isso, a Yura.
Você tá comprando a Yura com a Ichibi no Kosan?
Não, calma, vou explicar. De meninas que vão pra escola. Só que nesse, uma das meninas...
Você tá falando que a Yura tem uma personagem que se parece com uma cachorra?
Não.
Por isso que a Yura... Tentar contextualizar, a Yura tem aquela abertura bizarra com aquele caranguejo.
E aí, com... O cara da Apple lá. Steve Jobs. Steve Jobs. Esse não.
Não faz sentido, cara. Até agora eu não entendi porra nenhuma. O que aquilo era, cara?
Cara, deve ser promessa, alguma coisa assim.
Por favor. Caralho, como fazer uma propaganda bizarra que não tem nada a ver, né?
Então, esse... Esse Shiba Inu-kosan é isso. A menina vai pra escola, mas na verdade é uma cadela. Usa roupa escolar e tal, e fica tosco, né?
Ainda acho que é a garota que tem alucinações achando que é uma cachorra, quando na verdade é uma
garota
normal.
Teve duas temporadas, isso que é bizarro.
Pasmem agora. Duas temporadas, Iglesi.
Que pariu, cara.
É a volta às aulas da cadela. Eric, tem algum pra falar?
Ruim?
Não. Tanto faz.
Mas,
a ruim falou... é o Shizuka, cara.
Tem qual?
Cara, tem um monte de anime de animal que eu vi em um episódio e desisti, cara. Suzizu.
Que é isso, Iglesi?
Cara, é um anime pra... Cara, não sei, é pra dar meu mental, cara, eu acho.
Explica isso melhor.
É só um pato que fala com... Eu não lembro mais nem direito o que o pato fala. É um pato num jardim que tem uns outros animais zoológicos. Parece que é feito fantoche e tal. É muito bizarro, cara. Eu não sei explicar direito, não. Mas se vocês procurarem, vocês vão ver. O Suzizu.
É, isso aí não tinha conhecimento disso.
É muito bizarro, cara. Eu vi o primeiro episódio só e desisti. Tem um monte desses que eu vi o primeiro episódio e desisti.
Pra ver como o Moi está em tudo quanto é canto, tem aquele Gokicha, Cockroach Go. Baratas Moi.
Baratas Moi?
É verdade.
É acho que só teve... Não sei.
Teve só um episódio. Teve só um,
não, dois.
Dois OVA.
Dois ainda tá em andamento. Nem tem data assim correta.
Bizarro não é a Barata Moi. O bizarro é fazer fanservice com a barata.
Ah, mentira isso,
cara. Dublada por Rory e Yui, uma
seita. Eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir porque são baratos e vocês já falei isso antes.
Eu lembro.
Não, baratas são nojentas, mas...
Cast de terror,
são
lembro.
O quê? 8 minutinhos?
Mas é, não, elas são fofas?
Não gosto, não tenho coragem de assistir.
Ah.
Até já pensei em baixar, olhei assim e tal.
Deu saca, nojo.
Não precisa
disso. São poucas, são baratas. Uma garotinha que tem em volta a casca de baratas, anteninhas de baratas, asas de baratas.
É uma barata, caralho.
Uma barata.
Você tem um bichinho de pelúcia desse, Eric?
Não, seria isso. E eu não ficaria com pena se eu apontasse um veneno pra ela e ela olhasse pra mim com seus olhinhos pedindo clemência.
Ninguém pisa nelas, não, nesse anime?
Ah, não, a história do anime é basicamente isso. Elas fugindo para não serem pisoteadas, para não levarem veneno na cara, sendo jogadas no lixo e etc. Uma história triste.
Porra, muito.
Enfim. E é muito tosca a animação, bem pobre mesmo.
É, deixa eu falar aqui então.
Ah, só para completar, de Jacolo de cachorro batata, cachorro chá, esse aqui eu achei legal, Mameshiba. Ele fez propaganda de uma linha de produtos alimentícios. É sobre cães feijão. São cãezinhos que eram feijões que eram vendidos em pacotinhos, tipo salgadinho. Aí são cães que estão dentro desses pacotinhos que quando a pessoa... são curtas de 30 segundos, 1 minuto. Que quando a pessoa está prestes a comê-lo, aí ele de repente começa a falar e diz alguma curiosidade qualquer. Tipo,
aí é comida.
Não, aí ele foi falar pra pessoa: você sabia que o suor dos porcos é rosa? Aí a pessoa fica meio que com nojo e não come mais feijão. É tipo como se eles dissessem essas curiosidades pra evitar eles serem comidos. Aí você sabia que quando você tá beijando essa garota, você tá trocando sei lá quantas milhões de bactérias por segundo? Aí o cara também fica com nojo e não faz isso. Sobrevivente.
É um anime doido, né?
E é sempre isso, a mesma coisa. A pessoa tá prestes a comer o feijãozinho, aí ele começa a falar e diz alguma curiosidade nojenta e a pessoa fica com nojo e pronto, terminou o episódio.
Aí eles se livram de ser comidos, né? Entendi.
Pelo menos por um dia. O Buta, que é do Mirai também.
O Buta, sim.
Esse, só animais.
São, acho que, raposa, não é isso?
É, uma raposa cujo irmãozinho é raptado. Eu sei que envolve caça ao tesouro, mapa, aí ele se envolve com um porco samurai que decide ajudá-lo e tal. Nossa, é um animezinho bem legal, 30 minutinhos, uma aventura assim bem básica de caça ao tesouro.
É do Mirai também.
Isso. Os dois podem ser bons, né?
Não, os dois são bons. No Buto é só animal, todos animais, porco, raposa, cachorro.
É, o Puka Puka é ser humano e tem essa baleiazinha aí. Que na verdade a baleia é um bichinho de estimação que o pai deu pra menina. Mas como o pai nunca tá presente pra brincar com a menina, ela começa a imaginar que a baleia é de verdade e tal. Por aí vai. Então não entra aqui na história.
Alguém colocou Nyampari?
Nyampari, eu já falei Nyampari, inclusive no começo, que você tava falando de...
Nyampari foi a ressurreição, entre aspas. Com um gato vampiro.
É, ressuscitou bem.
Eu repito a minha pergunta, se Pugiuru pode entrar também nesse negócio. Eu também não gosto, mas... Segundo...
Pugiuru não tem animal, não conta.
Tem lá a enciclopédia de animais. Eu não tenho culpa que na enciclopédia de animais tem empregada.
Então entra, vai lá.
Oh, vai te catar, minha mãe trabalhava de empregada.
Olha aí.
Não, cara, mas porra, a culpa é do anime, né? A culpa é minha, eu não gostei dessa porra.
É ruim pra caramba.
Ela ficava comendo a amiga dela, que era tipo um sorvete, porra.
Como é que é aí? Cara, vocês estão assistindo cada anime, hein?
Não, eu vi isso num evento, cara.
Tá, então falar que o primeiro anime. Foi o primeiro anime TV da Shaft, de 95, se não me engano. Junisten Shibakuretsu Eto Ranger. Que no caso, os protagonistas são 12 animais representantes do zodíaco chinês. É tipo 12 animais, tipo Pace Power Rangers ou qualquer outro Sentai, só que em animais no lugar das pessoas, porque eles têm que enfrentar uns vilões usando uma máquina, que, tipo daqueles robôs gigantes, e tem que ir a cada mundo enfrentar vilões diferentes e tal. A história é sobre eles entrando nas histórias, em fábulas que estão sendo corrompidas, digamos assim, por uns vilões que a cada episódio é uma fábula diferente, o Pinóquio, Cinderela, etc., que, cuja história está toda desorganizada, eles entram nesse mundo para tentar consertar a história.
É bom?
Assim, eu achei legal. O foda é que são 30 e poucos episódios, mas até hoje eu só foram legendados 14, mais ou menos. Aí teve o que eu vi, Pinóquio, a corrida da tartaruga e da lebre, Cinderela. Nossa. Aí é aquele anime infantil típico de várias lições de moral. E a cada episódio tem, digamos, um protagonista que se destaca. Aí o que eu mais gostei do anime é que ele tem muitas regrinhas inúteis que deixam o anime mais legal. E se vê até, mas que você for reparar, somente se você for um chato, você vai ver que não tem sentido algum. Como, por exemplo, só pode ir 3 animais em cada mundo, entrar em cada mundo 3 animais. Aí ele só pode pedir ajuda de um animal caso seja necessário. Aí eu penso, por que logo eles não vão os 12 animais pra enfrentar os vilões toda hora pra acabar com isso de uma vez? Mas não, tem que ir os três passar pro maior perrengue pra chamar um animal que vai ser necessário pra aquele mundo específico, tipo o dragão porque ele é forte, ou então a tartaruga porque ela é inteligente, vai resolver o problema, ou então o dragão de novo porque ele é forte. O dragão é chamado toda hora como suporte.
É tipo o Mecha Animais, né, cara?
O dragão é overpower.
Eu escolho você, aí chama o dragão.
Aí o líder é o rato. O rato é o único que tá sempre... Tá em todos os mundos. Aí, por coincidência também, cada mundo sempre vai os animais que são assim, mais necessários pra aquele mundo.
Porque rato tem em todo lugar, né, cara? Tem jeito.
É um anime bem legalzinho. Por causa dessas regrinhas, dessas coisas, eu gostei de assistir, mas... Se você for ver, não tem porra de sentido algum acontecer isso.
Os animes que eu assisto, assim, que eu assisti pelo menos de animais, geralmente são animes que tu coloca assim só pra passar o tempo mesmo ali e se entreter. Nada de profundo, não. Então, tem o Wolf's Rain, cara, que não sei se pode considerar de animais, mas seres humanos que se transformam em lobos, né? E vice-versa. Na verdade, lobos que se transformam em seres humanos. Né?
Não, nesse quesito tem muita coisa. Tem muita coisa desse. Por exemplo, lobos, a gente tem o próprio. Putz, cara. Striking the Wolf. É Striking the Wolf? Pô, esqueci agora o nome.
Não sei, cara.
É Striking the Wolf?
Cara, eu não conheço.
Cara, muito bom, cara. É isso mesmo, é Okami Tokoshirinho. Pronto, vou botar assim.
Spice and Wolf, você tá falando.
Ah. Spice and Wolf, pronto.
Isso, Spice and Wolf.
Spice and Wolf. Tem o do Mamoru Hosoda, o mais recente, que é muito bom, cara. O Okami to Ame no Yuki.
Se for contar isso, então tem o Madara de Natsumi. Outra criatura fantasiosa também.
Mas Popocô, cara. Mas Popocô deve estar no top do Bebop.
Mas é porque o Wolf's Rain, cara, eles... Tem episódios que só ficam na forma de lobo, praticamente.
Cara, meu top foi pra dois agora.
Tem por isso que eu coloquei aqui.
Tem dois no top, viu?
Tem dois? inclui mais um.
Agora do Popocô.
Então vamos passar pros filmes logo, porque eu já vi que os que sobraram estão tudo nos tops. Filmes de animais tem poucos, né?
Eu não lembro muito coisa, mas eu sei...
Tem um que passou na televisão, mas eu não assisti na época, Meitantei Holmes. Sherlock Holmes cachorro.
Ah, verdade, bem lembrado. Eu só assisti um episódio.
Nossa, achei três só, Sherlock Holmes e seu leal, literalmente, leal amigo Watson.
É.
Nossa, eu achei legal, velho.
Tem muita essa ideia de fazer... desenhos com animais e tal, é o pessoal aqui dos Estados Unidos mesmo. Se você pegar daqui, aí tem bastante coisa.
É, no Japão não é tão usual, né?
Não é tão usual, não.
É pela quantidade de animes que eles têm, a quantidade que tem com animais é muito menor, eles preferem usar mascotes, né?
É porque também é meio estranho, né, cara? Primeiro, quando você bota o anime que o protagonista é um animal, geralmente, isso já tende ao anime ficar infantil, né?
É.
Então você acaba tendo que contar histórias infantis, pequenas e tal. Meio que, não sei, não favorece muito o negócio. Tem um anime desse ano, acho. Não sei se é desse ano ou se é do ano passado, que eu não lembro direito. Que é sobre umas abelhas e tal. Eu não vi muito bem, não, mas eu sei que tem. E até tem no Crunchyroll. Mas é a mesma coisa, um anime infantil, assim. Não sei. Eu acho que os únicos animes infantis e animais que eu não vi foi o Ebitu. Ebitu. E o Cat Eat One. E o Pompocô, né?
Pompocô. Tem o Gaucho de Celis também, que apesar dos animais não serem protagonistas, eles são praticamente os personagens que tem ali, além dos protagonistas. Não é isso, Eric?
Aham. Tem.
Que animais? Tem rato, né?
Rato. Acho que é um texugo, ou é guaxinim que ajuda aí na outra parte.
Eu acho que é guaxinim.
E um pássaro. Cada um vai ajudando de um tipo, um no ritmo, outro a ele tocar melhor lá o tambor, enfim. Eles são até mais protagonistas que o rapaz, até.
Cara, eu sei que tem um anime sobre um rato, cara, não tô conseguindo lembrar a porra dele.
Hantaro?
Não era Hantaro. Tem Hantaro, né, também. Cara, assim, eu só vou até aproveitar aqui pra tirar um mito. Que surgiu depois que eu brinquei com o Hantaro no podcast lá do...
Sobre música?
Fiquei ontem no Sobre Música e Anime. Assim, eu acho bacaninha a música de Hantaro, mas o anime é ruim mesmo. Eu só acho que tem coisas muito piores do que Hantaro. Só isso. Mas não, eu não gosto de Hantaro, tá?
Tá, deixando bem claro, então.
De outros animais, assim, coadjuvantes. Tem o gato de Nichijou que fala.
Ah, o senhor lá.
Cara, Sasahara-san.
É o personagem mais sensato do anime.
É muito foda, entre aspas.
É só não balançar alguma coisa na frente dele.
Eles não conseguem se controlar, né? É a droga do gato aquilo.
Ah, porra, ele tem um corvo no. Nesse mesmo anime, que porra, que corvo, hein?
Tem o. Cachorro de retalhos lá do Beck.
Uhum.
Ok.
O Beck.
É, é o Beck.
É, o nome dele é o Beck.
Aquele cachorro.
O da banda vem por causa do cachorro.
Várias
coisas. Tem o Bode mafioso. Deixando.
Nossa, putz, cara, pode você discutir com o Tantei e Naba-san. Porra, muito foda.
Pode, cara.
Grande bode, cara.
Ele pode ser um bode, pode ser mafioso, mas ele trata bem seus subalternos.
Oh?
Educado.
Ele só quer se alimentar, né?
Ele se preocupa com a saúde deles. Se preocupa com a saúde deles. Que outro vilão você viria ele levar seus subalternos pra uma terma? Pra descansarem depois de apanharem tanto dos mocinhos, horas. É um ótimo chefe.
Esse chefe aí muita gente queria ter.
Tem o tapioca, ia falar tapioca.
Eu e você, juntinho, ralando na massa da mandioca. Maria tá peneirando. Coma em massa de mandioca. Agora comigo, você, vai! Maria tá peneirando. O quê? Quem se casar com Maria só vai comer, só vai comer. Tá, tá, tapioca, liberou, vá! Tá, tá, tapioca, tá, tá, tapioca.
Tapioca,
cara, pô, grande tapioca, rola.
É ganso ou pato?
Como é que é a música? É ganso, né? Ou é pato?
É tapioca, é um pato, desculpa, ele é um pato.
Pato. Como é que é a música, Vila?
Mas como vocês não sabem que ele é um pato, pô, o nome da associação é Dux.
Isso, bem lembrado.
Ele que falou ganso,
é, porra. Eu não lembro, cara, minha memória é ruim.
Você, cara.
Tapioca, grande tapioca. Tem o um filme da Ghibli, Estúdio Ghibli, o Neko no Ongaeshi, o Cat.
Ongaeshi, também gosto bastante.
Reino, cara, dos Gatos.
Esse inclusive, eu poderia citar também, meu. O top virou pra 3, aí pronto, virou o top 10.
Aê!
Aê, cara.
Tem uns pinguins.
Que esse filme é legal, ele foi baseado... Baseado não, é como se fosse a história da menina do Mibuá Tsubasemba. Daquele gato, o barão...
Não é.
Não é? Mas é aquele gato, parece.
Ele é inspirado, assim, né? É o barão lá do Mimio Tsubasemba. Mas não é a história da menina Mimio Tsubasemba, não.
Mas seria tão legal se fosse, né? Mas é isso, é inspirado naquele personagem próprio. Eu não sei se ele foi criado ali no Mimio Tsubasemba, aquele personagem, ou se ele existe algum
folclore. Tanto o Mimio Tsubasemba como o Nekomachi, eles vêm de um livro... de um autor. O Nekonogashi, no caso, seria um livro infantil. O Mimio Tsubasemba já é um pouco mais adolescente.
Ah, então os dois já têm livros antigos, né, sobre eles. Não é original.
Antigos, então antigos.
Entendi. Mas é bom, cara. É um bom filme. Eu acho engraçado os gatos andando, cara.
Tem um que... O protagonista não é exatamente um animal, mas ele seria mais um protagonista indireto, digamos assim. Do um burrinho de Tokyo Marble Chocolate. Já assistiu esse OVA?
Já, mas eu não me lembro dele.
Que ele é dois ele tem dois episódios.
Episódio pelo visão da menina ou pelo visão do garoto.
Exato, e ligados por um burrinho. Porque o rapaz foi comprar um presente pra garota pra tentar melhorar a relação deles, enquanto que a garota no encontro queria terminar com ele. Só que aí, enquanto estão no encontro, o telefone do cara toca, ele vai pra fora da loja atender. E enquanto a garota tá lá com a caixa, ela vê um burrinho com fraldas e pintado e com pintura nos olhos de moicano. Depois descobre que foi um burrinho saído de um circo. Sair da caixa e escapar pela cidade. Aí a mulher vai atrás do burrinho, o cara volta e não vê mais ela. E tem esses encontros e desencontros entre os dois, nos dois episódios. Aí um mostra a história do ponto de vista da garota e outro do ponto de vista do rapaz. Com esse burrinho que no começo é bem chatinho. Que é mó bem esquisito. Achei muito esquisitinho. Mas depois aí ele vai de forma indireta ajudando a melhorar a relação dos dois, a aproximar os dois. Muito simpático esse homem. Esse animalzinho. Outros também que são legais são os pinguins de Maori Penguin Drew.
Porra, muito foda também, bem lembrado.
Única coisa que eu gostei do anime, pra falar a verdade.
Os pinguins. Não, o anime é legal, ele é bizarro, mas é legal.
E por fim, outro que vem à mente, o coelho mais depressivo que eu já vi, o Mezouza de Funny Pony Dash.
Eu também não lembro desse coelho.
Ah, é um coelho que tá o tempo que... Parece o tempo inteiro com as orelhas caídas e reclamando da vida e suspirando e só se ferrando na maioria das vezes no anime.
Ah, então ele deve ser que nem o robozinho do Guia dos Mochileiros da Galáxia, né?
Não, coitado, ele Mave, só
fica... Putz, cara, Mave, bem triste.
Muito
cara.
Bom ele. Eu ria muito da desgraça dele, da infelicidade
ele do coitado. Ele sofre tanto e é tão ignorado, esquecido por todo mundo, que numa cena onde um gato esquisito lá oferece pra ele uma latinha de refrigerante, ele é como se fosse a coisa mais feliz da, que aconteceu na vida dele. Ele fica totalmente feliz, mas quando vê que a latinha tá vazia, ele... Coitado, mesmo nas partes que parece que alguma coisa acontece, alguma coisa de bom acontece com ele, ainda acaba se dando mal.
Coitado coelhinho.
Assim, ó, pô, animais assim, inclusive animais bizarros, a gente pode lembrar, por exemplo, dos frangos esfolados de Inuyasha e Itachi Shimashitaka. Animais icônicos.
Lindo aqueles frangos.
Icônicos, cara.
Eu lembrei de outro anime aqui, cara, o Savik, que é, são coelhos fugindo da prisão.
Ah, porra, acho que eu vi isso aí.
É engraçado, cara. Tem duas ou três temporadas já.
Tem o coelho clássico da Clamp, né? Aquele coelhinho lá, que é o mensageiro.
Ele outro... é coelho?
É um coelho. É um coelho. Tem, por exemplo, eu lembrei agora de um personagem legal que tem do Cacherne. Que é o...
Quero animal?
O cachorro do Cacherne.
Tem o cachorro do Jojo também, hein?
Pô, isso não vale, isso não vale.
Só que ele não teve muito tempo pra aparecer.
A história desse cachorro é muito triste, cara.
Era uma vez um cachorro.
O que era?
Tem um cachorro que eu também gosto pra caralho, tem o cachorro do...
Tem, cara.
Honey Clover.
Ah, esse cachorro é legal.
Aquele cachorro é foda, tem dois, inclusive. Tem o cachorro da menina, da menina lá onde o Mayama trabalha. E tem o cachorro que a Hagu-chan e a Yumi ficam cuidando, que também é foda. E tem os unicórnios da Yumi.
Nossa.
Cara, aqueles unicórnios são demais. Putz.
Perguntando, o Quero é animal?
Ele é um bichinho de pelúcia também.
Não é bichinho de pelúcia.
O que que é, então?
Ele é um bichinho de pelúcia, não?
Ô, Evilas, pônio. Pônio é animal?
Pônio?
Cara, é foda. Eu tava pensando nisso, mas eu acho que não dá pra colocar como animal.
Sim. É que na verdade
o Kill Bay é animal?
Hã?
O Kill Bay é animal?
Hein?
Kill Bay.
Ele é um aliciador de garotinhas.
Ah, isso sim, mas.
Tem um filme também.
O do fado aí pode ser um animal, né?
Tem um filme também que tem um animal, mas. Não sei, não é um animal real. É um animal real, assim. É um capa. O filme do capa no cu. Que é bem legal esse filme. Não sei se pode
cara, ser. Cara, quando eu tô capa, né? Eu pensei se eu trazia, eu também eu falava do Arakawa e do The Bridge, mas. Não existia, eu achei não, melhor não.
É, o capa é um animal meio que folclórico, né?
Mas Arakawa nem é animal, chef, é uma chef, pessoa chef, vestida chef. De capa.
É o chefe.
É, aí é forçar a barra.
É o chefe.
Então, já que terminou tudo aqui, tem mais algum, Eric?
Kurara de Kuragi-hime, já que eu tinha citado.
Aí lá vem.
Só pra explicar a clara do Kuragi-hime, que é uma água viva.
Vamos pro top 3 então, que vai ter mais coisa interessante. Quem quer começar? Pode ser você, Eric.
Ok, então.
Aí começa com o seu terceiro, depois cada um fala o terceiro e etc.
Mas e se eu tiver um que. Se eu tiver um aqui que também tá no seu?
Aí eu falo que tá no meu e eu comento junto contigo.
Ok, terceiro lugar, Shirokuma Cafe. Se bem que eu só vi 12. Não, 15 episódios desse anime até hoje.
Pois é, eu coloquei porque eu não vi todo, cara. Mas
eu gostei bastante.
Melhor anime de animais já feito por um ser humano.
Um panda que trabalha como panda no zoológico.
Nada. Faz todo sentido.
Um pinguim namoradeiro. um urso que faz piadas horríveis.
Horríveis não, trocadilhos escrotos.
Ah, ok.
Cara, que são piadas inteligentes demais pra que nós consigamos compreender.
Tem um episódio que eles ficam trolando esse... o Shirokuma, todo mundo começa a fazer as piadas que ele faz com ele, e ele não gosta. E ele para de fazer as piadas porque é muito ruim.
Só a título de explicar, né, para os ouvintes, né, Shirokuma é um urso polar.
Isso, um urso polar, realmente um urso polar, não tem nada diferente ali, é um urso polar de verdade.
É, Shiro é branco e Kuma é urso.
Peraí, eu vou contar a história de como ele se tornou um urso polar, que eles mostram em um episódio. É, em certo episódio eles fizeram uma rodinha.
Você não nasceu com urso polar?
Ah, presta atenção. Eles fizeram uma rodinha com vários animais contando contos de terror, histórias de terror. A tartaruga contou dela, todo mundo dormiu e acordou no final porque ela demorou muito. O preguiça chegou quando eles terminaram de contar, então não deu pra contar. E o panda começava a contar e dormia. Mas é até que veio uma história realmente interessante, que foi a do Shirokuma. Ele falou que um certo dia estava caçando salmões no rio, né? E comeu bastante e acabou dormindo lá sobre a grama. Daí veio um rato e mordeu a orelha dele. Aí ele acordou, tomou um susto e ficou branco, porque antes ele era um urso pardo.
Tá bom.
É. Que bizarro, cara.
Aí virou uma piada dele, pra variar.
É uma piada dele, pra vocês terem noção da piada dele. Mas a forma que contam a história, com clima, assim, de suspense, é que é bacana. Você espera uma coisa... tomar um susto mesmo e vem isso aí.
O que eu acho legal de Shirokuma Kafe é que ele tem um clima muito agradável de uma mistura de mundinho moderno com fábula. É um mundo onde animais se interagem com humanos e ninguém, assim... Nossa, oi panda, oi urso. Tipo, é um urso que tem um café, é um panda que... É, são animais que falam, mas assim, algo totalmente banal, uma mistura que eu acho bem agradável.
É um panda que ganha dinheiro pra ser panda, cara.
É. E também com o modo como eles exploram as características dos animais em cada um. Tipo, o bicho preguiça nunca participa de nada, porque ele sempre chega atrasado, coitado. É convidado para um piquenique, ele chega no final do piquenique.
Ele foi jogar beisebol, cara.
O tampa do ar, cara. Eu acho legal o tampa do ar.
Ah, o lutador. Tem um episódio que o panda tenta ser outro animal, que ele não gosta mais de ser, não quer mais ser panda. Ele tenta ser tamanduá, mas acha difícil comer 1000 formigas. Ele come 3 formigas e cansa. E vai aprendendo lições com outros animais, como...
Vai perceber preguiça. Que ele não consegue ser outra coisa.
Então... É, vai aprendendo, aí ele decide ser panda mesmo.
Fukuyama-jan como panda eu não gostei. Ou vozinha, sei lá, mas...
Caralho, mano, é chata. A voz do panda é chata mesmo.
Eles zoam isso... lá pra frente na série também.
Pinguim-san, Shirokuma-san, Shirokuma-san.
Tá no top 3, meu, só por curiosidade.
Tá em primeiro lugar, Shirokuma Café, no meu top. As Mas músicas de Shirokuma são ótimas, cara.
É, e o Pinguim é legal, o Pinguim eu gosto dele. Apesar de ele ser de falar mais do que fazer, eu gosto dele.
Tem a Lhama. A Lhama que tem um complexo de... inferioridade, assim, de impopularidade, na verdade. Porque
é triste, cara, é
a jaula do panda
porque,
é a lata dela.
Ninguém visita em Yama, cara.
Exato. Ela se disfarça de panda em alguns episódios pra o pessoal tentar ir lá. Faz o dia da lhama. Pinta os olhos, os cílios, coloca batom, mas ninguém aparece.
Não, eu rio também quando a tartaruga fala, porque ela fala tão...
Como se fosse um velhinho sábio, né?
Tão lento. Devagar, dá um...
dá um... de dormir, né?
Dá um... tem uma corrida, cara, que eles fazem. Tem um festival lá com vários jogos esportivos. Tem uma corrida que é a tartaruga contra o bicho.
A lebre. Isso. Ah, tá.
Só assistindo pra ver como é que termina isso. Eu acho que não terminou, na verdade, mas...
Não termina. Termina.
Terminou. Depois dos créditos aparecem eles ainda, perto da linha ainda de largada, assim, um pouquinho depois. É muito interessante. Então, tem muito personagem então, bom.
Então esse seria o terceiro colocado, Shirokuma Kafe. Coloquei porque... Eu não, terceiro porque eu não vi tudo, né? Então ainda faltam 38 episódios, 35.
Cara, você vai gostar de ver o Atama Yama, o grupo de idols de capivaras que tem.
Porra. Capivaras idols.
Fazendo poses de idols.
Sei. Aí.
Vai lá.
O segundo lugar, que o Vilas adora, Urushiba Ebichu. Kujun Shishama. Ok, cala a boca, Eduardo.
Cara, eu não esqueço aquele episódio que alguém liga pra... Eu acho que tem isso em mais de um episódio, mas o primeiro, que alguém liga pra lá, pra casa da menina, e a hamster atende. Aí ele pergunta, como é que você tá? Tô pelada. Você tem pelos? No corpo todo.
Só tá usando um avental e
o cara... Aí sai uma gota, assim, de baba pelo telefone.
Não, a única coisa que eu achei ruim de Orochuban nem é a animação, que é bem tosca mesmo, mas é muito repetitivo as piadas. Umas trocentas piadas, você pode ver em cada episódio ela se arremessada na parede umas 4 vezes. Kujiu te chama, Kujiu te chama. Aí ela mostra a calcinha dela e fala alguma coisa. Já é arremessada na parede. Kujiu te chama, Kujiu te chama. Aí ela mostra, aí ela fala que fez sei lá o quê. Come todo o queijo comeback e enviaram. Aí é arremessada na parede. Umas 3-4 vezes. Começa legal, mas depois fica tão repetitivo.
Eu acho que ele não é bom pra você assistir, assim, maratonar, nem assistir direto.
Top 2, não, é top 2.
É. Olha.
Mas é bom, cara, que ele...
Tá... Não, brincadeira, Eric, brincadeira.
Tá no meu top também, só pra avisar, Eric, top 3, meu.
Putz, sério?
O Vagabundo é muito legal, cara.
O Bebop, eu esperava mais você.
Cara. Cara, mas é divertido, cara.
É legal. E ainda tem os curtas do hamster herói lá, da Ebitman.
Ebitman?
Pô, tá trabalhando trabalhando numa lavanderia e descobre... Por exemplo, sangue na roupa, aí ela vai se intrometer na vida sexual das clientes, ou então ela vai ajudar um cara que tá tendo problema de disfunção erétil, aí ele vai ajudar o cara a se dar bem na cama. Nossa, eu deveria ter pego aqui o refrão que ela fala em cada episódiozinho dela, muito legal.
E a cara que ela faz quando apanha é muito bom. Tem um episódio que o namorado da... Que ela tem uma dona, né? Ela mora sozinha no apartamento junto com a dona. Ela praticamente é escrava dessa mulher. Ela lava a roupa dela, faz tudo pra ela. E tem um namorado dessa mulher que, tipo, não tá nem aí pra ela. Trai ela, aparece de vez em quando, que ela chama ele de vagabundo, a ratinha. Tem um episódio que ele chega na casa pra visitar a menina, a namorada dele. Aí ela olha assim pra causa dele e fala, você tá machucado, tá sangrando. Onde? Ali. Aí a mulher olha a marca de batom. Aí o cara dá uma desculpa muito esfarrapada. Muito legal, cara.
O ritmo. A marca de batom toda hora, ele chegando bêbado, ela reclamando.
E as desculpas dele, cara? Só desculpa idiota.
Palavrões e coisas obscenas a todo momento.
Ele faz muita besteira. Aí mostra a mulher brigando, chorando. Aí mostra aquela mensagem. Meia hora depois, aí ele já tá lá com a mulher na cama.
Ah, é sempre a mesma coisa.
E ela,
coisa.
meu amor, que ridículo.
Não, é um humor bem escrachado mesmo, eu gostei. Só é bastante repetitivo.
É, tem esse probleminha. Eu acho que 8 episódios foram demais.
Próximo, em primeiro lugar, eu vou trapacear aqui e falar, pô, X Sweet Home, são gatos, então vale. Vamos, são gatos. Como assim?
Entendi.
São gatos, então vale, porra.
Fala aí.
Bora. Poio Poio, que foi mais novo, que é sobre um gato redondo.
Maru kaite poio. Maru kaite poio. Maru 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 maru. Kongara gatta hanashi mo.
Parece uma bola de pelos, uma almofada, praticamente, que a personagem Moisato acha na rua e começa a cuidar dele. Aí são 52 episódios mostrando a vidinha desse gato, mas é diferente dos outros animes que focam nos só no animal. Nesse vai focando em todos os outros personagens também. A dona dele, que é uma jovem de 20 anos, o pai, que é aquele homem sisudo, duro, mas que perto do gato se torna todo molenga. Tem outros gatinhos, outros gatos e outros animais juntos. Tem até um amor entre dois gatos machos. Que é entre o Poi e um gatinho que aparece mais à frente. apesar de ser um anime infantil, realmente chamou a atenção esse fato.
E o Poyo é a fêmea, né, da relação. O Poyo é macho.
O Poyo é macho.
Mas na relação com outro gato, ele não é.
Enfim, mas tanto faz, são gatinhos, tanto faz.
Olha só, é anime de animais e yaoi. Moi.
Então aí eu gosto bastante desse Poyo por causa que são 3 minutinhos por episódio e por causa da animação toda bastante colorida, uma musiquinha de fundo que,
agradável,
que fica, né, tocando do início ao fim. É uma narração bastante agitada, mostrando várias historinhas em cada episódio. A dona dele fazendo isso, ou então aí depois mostrando o pai dela em outra cena, ou então os outros animais dos outros personagens, o cachorro, o hamster. Nossa, é um anime bem legal. São 52 episódios no total. E X-Sweet Home. Foi o primeiro que eu vi desse tipo, que ele já é bem diferente de Poyo, porque é só, pelo menos a primeira temporada, só tem um animalzinho mesmo, que é a Shi, que é uma gatinha que é encontrada abandonada, daí uma família passa a cuidar dela mesmo não sendo permitido no apartamento onde vivem. E diferente de Poyo, que Poyo é só comédia, vai mostrando o gato fazendo um monte de coisas absurdas, porque de algum modo ele é super forte, ele é super rápido, ele resolve tudo, enfim, é um gato totalmente bizarro. Já X-Sweet Home é uma gatinha mais normal. É filhote, ela não sabe de nada, ela vai aprendendo aos poucos como, assim, o que que é um cachorro, que ela no início, ela sabe que é algo que faz barulho e que não pode ficar perto, só que ela não sabe o que é exatamente, até ela conhecer na segunda temporada.
Aprender então, a fazer xixi, né?
Ou então aprender que não pode rasgar, passar as unhas nos sofás, porque os donos não gostam. E, nossa, esse é diferente de Poyo, que não tem desenvolvimento algum, são lá um monte de historinhas jogadas, de comédia. X-Sweet Home não, tem realmente um desenvolvimento pra uma gatinha, ela ficando mais madura e inteligente. Só acho que na segunda temporada viajaram demais nas histórias, porque pelo menos eu nunca vi alguém tentar ensinar o gato a escovar os dentes. Fazer o gato escovar os dentes, passando escova nele, ou então brincar de esconde-esconde. Aí já, eu achei meio viajado, mas a primeira temporada pelo menos é bem mais realista, digamos assim.
Então os donos de gatos podem assistir esse anime, que é legal, é recomendado. Sim,
bastante.
Vão aprender bastante coisa. Evilado, então, seu top?
Na verdade, quem for ver se X-Sweet Home tiver gato, vai pensar que ele até trata mal os animais que tem, porque eu nunca vi uma família tratar tão bem seu gatinho de estimação. Tipo, ter um medo enorme de deixar o gato sozinho, ou se preocupar com o que ele faz, com o que ele come, qualquer coisa já levar ele ao médico, etc. Nossa, é um cuidado bem exagerado. Parece meu pai quando eu tinha os hamsters aqui, que ele chegava ao cúmulo de colocar perfume nos hamsters. E você pensa que hamster tem um olfato bem apurado. Então acho que não deveria ser muito bom pra eles.
Coitados. Cheiro de álcool, né?
Eu, na maior parte do tempo, ficava fora de casa, então ele cuidava de limpar a gaiola e tal. Aí enchia a gaiola de serragem, os bichinhos se perdiam na serragem que ele colocava. Ele enchia até o talo de comida para os bichinhos. Aí você via que eles colocavam tudo dentro da boca para jogar na serragem. Meu pai via que tava vazia a pratinha de comida, colocava mais. Aí você via depois tinha meio quilo de ração na serragem lá. Seus hamsters estocando. Meu pai coloca, os hamsters tirava e estocava.
Eu vou começar pelo que o Bebop me lembrou, porque eles não são só de animais, né? De certa forma, que é o Nekunongaishi do estúdio Ghibli, filmaço. É difícil, né? São poucos filmes do Ghibli que não são filmaços, né?
É, esse não é nenhum dos melhores, mas ainda não, assim.
Não, ele é um dos mais fracos, na verdade. Mas é porque ele é uma obra infantil, ele é uma fábula infantil. Que é basicamente uma garota que ela acaba salvando um gato. E esse gato era o príncipe do reino dos gatos. E esse gato fica tão feliz que ele vai levar essa garota pra morar no mundo dos gatos e ser a princesa do mundo dos gatos. Só que a garota não quer, né? Então ela vai pedir ajuda e ela acaba pedindo ajuda. Ela acaba conhecendo um gato meio. Ela vai pedir ajuda pro Baron, né? Que ele aparece também no Mimioso Baceba, que ele é um gato tipo um. Como é que eu posso dizer assim? Um gentleman, né?
Um cavalheiro.
É um grande um cavalheiro e tal. E ela conhece um outro gato, que é um gato já mais safo, assim. É um gato mais. Que ele faz coisas erradas e tal. E ele tinha sido tipo expulso do reino dos gatos. E ela vai pedir ajuda, né? O Baron e esse gato pra salvar ela, porque senão ela vai se transformar numa gata. E ela não quer, né? Ela quer continuar como uma menina de verdade. E é uma história, uma fábulazinha bem bacana, bem, bem trabalhado. A trilha sonora é muito boa. É um filme que eu indico, cara. Principalmente se você já viu o Mimioso Maceba. É muito bom, cara. Eu gosto muito. Neko no Gaishi, que aqui no Brasil é chamado de O Reino dos Gatos.
Indicado pro padrinho, então.
Padrinho?
É, porque ele gostou do Mimioso Maceba. É bem provável que eu goste desse.
Opa, desculpa. E vale ressaltar que ele tem aqui no Brasil. Ele foi lançado aqui no Brasil, então vocês podem comprar o DVD dele. É mais difícil de encontrar hoje em dia, porque faz tempo que ele foi lançado. Mas é indicado. Se você gosta do Estúdio Ghibli e tal, é aquela coisa que você vai atrás de procurar, né? Você acaba tendo que ir atrás de procurar.
Qualidade garantida.
Sim, a dublagem também tá muito boa. Só pra deixar esse detalhe. Meu segundo lugar é Pompocô. Que é a obra mais fantasiosa do Takahata e também do Ghibli. E é uma história muito legal, cara, sobre os guaxinins e sobre como os seres humanos, né? Então, acabam invadindo territórios guaxinins e sem. Como é que pode dizer assim? Sem nenhuma preocupação, né? Sem tentar cuidar dos coisas. E os guaxinins tentam defender seu território o tempo todo. Existe uma lenda japonesa que diz que os guaxinins podem se transformar em qualquer coisa, na verdade, e que isso é bem explorado no Pompocô. E é muito essa questão dos guaxinins tentando salvar, né, ficar vivo e tal, porque muitos humanos matam os guaxinins, né, até por causa disso, porque eles acabam aparecendo em área urbana e não dá certo, eles acabam morrendo por vários motivos, ou atropelado, ou porque o pessoal vem caçar mesmo. E, cara, é bem legal. Também tem um lado meio fábula, mas ele também já tem um lado mais sério e tal. Tem até uma hora que os guaxinins resolvem atacar mesmo os humanos e matam os humanos lá. É bem interessante. E eu não vou falar o final, mas é meio. É triste, entre aspas, né? Não é totalmente triste, mas não é também muito feliz. E como eu falei que tem essa batalha com os guaxinins, ele também é conhecido como a Guerra dos Guaxinins. Pogou a Guerra dos Guaxinins.
Ah, agora eu sei qual é. O nome japonês eu nem tava sabendo. Guerra dos Guaxinins eu conheço.
Eu não lembro todinho não. Eu sei o que, Pompocô. Aí todo mundo só chama de Pompocô mesmo. E primeiro lugar então, que é um anime realmente só sobre animais, é o Cat Eat One, que é um OVA de uns 40 e poucos minutos, que ele vai falar sobre um grupo de elite de coelhos que vão resgatar, né, em meio ao Oriente Médio, né, uns certos animais que eram agentes, e tem uns que eram
canários,
civis e tal. E, cara, é muito foda, que tem uma pegada muito. É os coelhos lá na pegada de guerrilha. E a gente contra o terrorismo. E é muito bem feito.
Contra os camelos, né, cara?
Camelos terroristas.
Contra os camelos terroristas. Porra, e o pior é que é bem feito, não é bizarro só. Assim, ele é bem feito, a movimentação dos coelhos parecem coelhos, né? Como seria se coelhos segurassem armas, entendeu? Então, é bem elaborada, é muito, muito bacana, cara. Eu achei muito foda mesmo.
É ótimo. E a qualidade da animação, que é em CG, né? Cara, apesar de ser um, sei lá, relativamente menos importante que o primeiro filme de Berserk, por exemplo, tá muito melhor a animação, cara. Fui comparar os dois.
Não, é, a animação é excelente, cara. A animação do Berserk, pelo menos o primeiro filme que eu vi, é esdrúxulo.
Eu acho que foi problema de tempo mesmo, cara. Porque depois ficou. O terceiro filme ficou muito.
Foi CGI mal feito, cara.
É.
Sei não. O segundo também eu vi um pouquinho, não achei tão bom.
O segundo
não,
tá mais ou menos.
É, meu primeiro lugar então vai ficar Teach One, eu recomendo os três. Inclusive assim, Pompoko e Neko no Gaesh, eles são melhores do que o Cat Teach One. Só que como o Cat Teach One é realmente de animal assim, não tem nenhum ser humano nem nada, é só animais, por isso que ele ficou no top 1, mas eu recomendo que assistam os três, em especial Pompoko, que o Pompoko é muito foda, cara.
Cara, sabe o que seria legal? Um game, um jogo do Cat Teach One. Eu jogaria esse jogo,
eu cara. Também, eu queria ver uma série, cara, de Cat Teach One, eu achei muito bacana.
Tem mangá, né?
Tem
material pra ser.
Cat One parece muito um filme de ação, de guerra. As frases de efeito ditas durante a batalha, as tomadas em câmera lenta, aquilo de a hierarquia sendo esquecida no meio do companheirismo lá, enquanto eles estão lutando, não me chama de sargento, me chama pelo nome. É, qual o nome do sargento? Botansky, algo assim. Nossa, parece muito um filme de guerra de verdade, com a diferença de que são coelhos contra camelos.
Isso
coelhos dando coelhos dando facadas e headshots em camelos.
Headshots. Cara, e é legal também que eles tiveram todo um cuidado até com a linguagem, assim. Os camelos falam numa língua totalmente diferente. E parece mesmo que são, sei lá, daquela região.
No mangá diz que são camelos vietnamitas.
Vietnamitas, é. Olha. Então eles devem falar em vietnamita.
É essa pegada mesmo, contra... como se fosse os Estados Unidos com o Oriente Médio. Então, pegada meio assim, sabe?
Eu acho que o que eles conseguiram acertar em cheio ali foi a movimentação, cara. A movimentação ficou muito demais. Parece mesmo que são os animais andando, cara. Você não estranha. Difícil fazer isso.
Por exemplo, quando o coelho vai correr, ele corre com as quatro patas, né? Ele não corre só com as duas. Ele até anda com as duas, né? Segurando a armazinha, mas quando ele corre com as quatro patas, né?
Dando os pulinhos. Então agora meu top 3. Terceiro a gente já falou, que é o Bibi Chu.
Terceiro do primeiro, né?
É, terceiro, top 3 aqui. Em terceiro lugar eu deixei o Bibi Chu, que a gente já comentou sobre ele, da Hamster. Que foi seu segundo lugar, não é, Eric? Foi?
Sim.
Segundo lugar do Eric. Em segundo lugar eu coloquei o Cat Soap, que é um OVA, que saiu de um mangá. Teve 3 volumes, um mangá. De um gatinho... São 2 gatinhos branquinhos, fofinhos, e um dos gatinhos perde a irmã. A irmã dele acaba... Acho que ela é raptada, não é isso, Eric?
É, ela tá... Não, ela tá doente. É que no começo ele tá... O gatinho tá brincando na banheira de casa, ele começa a se afogar. Aí o espírito... Aí é como se ele morresse e o espírito dele saísse do corpo. Aí enquanto ele tá andando, vagando pela casa, ele percebe um ser azul perto da irmã que tá doente, levando a alma dela. Aí o pai dele salva da banheira e ele vai atrás, de algum modo, desse ser azul que levou a alma da irmã, porque ele fala que ele tem que procurar por uma flor laranja, se não me engano, pra poder recuperá-la.
E aí, começa aquela viagem, né?
Uma viagem totalmente psicodélica com um gatinho mudo com tendências psicopatas.
É, ele tem cenas um pouquinho mais fortes, né? Que você menos espera. Eu tenho
esse negócio aqui, eu não vi ainda não. É aquele do gato azul, né?
É um OVA. Um OVA de acho que 20 minutos, meia hora, por aí. E ele começa a passar por uns lugares esquisitos, assim, um mar estranho. É meio surrealista, meio psicodélico, uma coisa assim, uma viagem...
Que
espiritual. E o gato é, apesar de ter a aparência de fofinho e tal, ele é meio psicopata também, cara. Ele faz algumas coisas estranhas durante. Você lembra de algo, sem ser spoiler, assim? Um spoiler leve, Eric, pode falar? Que possa falar sobre esse gato? Uma das maldades?
Uma das maldades, ele picotar o amigo porco dele pra comer.
É. Eles estão no barco, né? E ele tá com fome, aí ele não tem mais o que comer. Ah. O que, que ele faz? Picota o corpo do amigo e come. É tipo Putz, isso. É humor negro.
Eles estão num barco porque tá ocorrendo uma enchente no mundo inteiro, aliás.
É uma viagem, cara, é uma viagem.
Então, aí parece até Deus, o mundo para, o tempo para. Ele visita uma casa que tem um cara meio sadista, que uma das cenas que eu mais fiquei, what the fuck, foi... Ele tá na mesa, aí tem um pássaro, não sei se o pássaro tá iluminando algo com uma vela em cima dele, alguma coisa, acho que sim. Aí um pássaro preso em alguma coisa, fica dando voltas, aí o cara vai e joga óleo em cima do pássaro, o pássaro pega fogo. Depois esse cara tenta cozinhar o gato. Nossa, é uma viagem sensacional.
É, eu lembrei um pouco das obras, as pinturas do Salvador Dalí, cara. Que eles criaram um clima parecido com aquilo.
Um monte de sequências assim loucas que pode ter lá uns temas filosóficos nas entrelinhas e tal, algumas mensagens, mas que tanto faz você entender ou não, que só pela viagem, pela animação em si já vale muito
a pena. Vale a pena, uma experiência boa. A trilha sonora também é bem louca.
Agora, diferente. Um que eu não gostei da série de TV desse anime, o Nekojiru Gekijō, que foi um anime, acho que de 26 ou 27 episódios curtinhos, porque nesse o gato fala.
É baseado no mesmo mangá?
Não sei se é baseado. Aí no caso, mostra. É como se fosse um slice of life, mostrando a vida desse gatinho. Acho que o gatinho ele não fala, ele só faz uns barulhos. Acho que ele ainda não fala. A irmã dele fala. A irmã dele é uma sacana que só ensina coisa errada pro irmão. Ela não merecia ter sido salva por ele. E é um anime bem tosco, a animação já é totalmente tosca, bem simplesinha, não é que nem o OVA, e é algo assim mais sujo mesmo, um monte de piadas sujas e obscenas. Eu prefiro bem mais o OVA.
O OVA é muito bom. Então fica aí essas indicações pro pessoal que procura anime sobre animais. Eu não sei se tem um público grande, provavelmente não, senão teriam mais animes desse tipo. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Geralmente tem mais mascote, uma participaçãozinha de um animal aqui, outro ali, que nem o bode lá do Kutsuke Inaba. Mas com anime mesmo de animais, geralmente é infantil. Ou curtinho, né? O Shirokuma, apesar de ser infantil, cara, eu acho que é uma das grandes exceções, assim, de anime
sim,
com 50 episódios e consegue ter uma história boa, cara. Eu acho que ainda dá pra fazer mais história ali, hein? Eles criaram um universo muito legal. Principalmente, já vou falar meu primeiro lugar, que é o Shirokuma também, como o Eric colocou em terceiro, coloquei primeiro. Pra mim é o melhor anime de animais que teve. E uma das melhores comédias que eu assisti no ano passado. O legal é que é um mundo normal. Como se, por exemplo, o Vilazo tá em casa, ele sai e tá passando os animais na rua, as pessoas, e isso é comum, entendeu? O animal vai lá, pega o metrô, vai trabalhar no zoológico como panda, o próprio panda. E coisas do tipo. Tem um episódio até que o Supolar vai trabalhar no lugar do panda, que o panda tá com preguiça. Aí ele se pinta lá de panda, e de preto e branco, e fica trabalhando no lugar. E tem um humor bem legal, assim, um humor com algumas piadas infantis, até, mas algumas sacadas mais adultas. Eu compararia o humor como se fosse algo... um filme, aqueles filmes da Pixar que criança pode assistir, mas adulto também. Seria algo do tipo, só que com toque japonês, né?
Curioso que a autora desse... a autora do mangá, né? O Shirokuma Café, na época mal sabia que ela ia ter um anime do seu mangá. Ela, na última hora, só acabou sabendo que ela, na verdade, ela até paralisou o mangá porque ela não sabia que teria a adaptação do própria obra dela. Aí ela reclamou a respeito porque não tinham sequer feito um contrato pra poder ter o anime. Foi o maior barulho que fez, porque disse que quando viu o anime, gostou do anime, tava exatamente igual o que ela fazia no mangá, só que reclamava do fato que ela tava totalmente de fora.
Não foi formada,
não ganhou dinheiro.
Com certeza. E deve ter dado dinheiro, hein?
Aí no final colocaram ela no envolvimento do anime também.
E as músicas de Shirokuma também são muito legais, tanto as que tocam durante o anime como os encerramentos e abertura. Dublagem também é boa.
Eu só vi a primeira. Só vi a primeira abertura até agora. Aqueles lá no carro.
Então chegamos ao fim de mais um Anime Coachcast. Se vocês estiverem escutando pelo Anime Coach, eu peço que acessem o Anime Portfólio do nosso amigo Vilásio. E vice-versa, se estivesse escutando pelo Anime Portfólio, acessem o Anime Coach. Curtam a gente lá no facebook.com/animecoach. Podem seguir no Twitter também. E se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar no post ou enviar um e-mail com sugestões, críticas, comentários para animecoach@yahoo.com. Obrigado, Vilásio, por participar. As suas considerações finais aí.
Desculpa não poder ajudar muito nessa parte, porque realmente não é muito minha praia, animes de animais. Não sei, assim, não é nem porque eu não gosto, é que acontece que eu tenho visto poucos.
Tem pouca obra também, assim, né?
Mas, no geral, assim, foi legal participar. E a única coisa que eu queria falar, aproveitar, né, o espaço, não sei quando é que esse podcast vai sair, então vou ter que falar bem pro futuro. Que é pra... Eu falei até no último podcast que a gente gravou, mas fica de novo. Pra quem puder, por favor, quem curte mangá, quem compra mangá nacional, participe lá do nosso projeto de conhecendo o mercado nacional de mangá. É rapidinho, você só escolhe lá, você diz lá a sua idade, seu sexo, e escolhe os mangás lá da lista que tem, que você compra, o que você pretende comprar e tal. E a partir da edição de julho eu tô colocando uma pergunta opcional que parece ser interessante, assim. Atualmente, né, como eu ainda tô... Quando essa gravação sair... quando essa gravação tá sendo feita, faz pouco tempo que eu coloquei a de julho no ar. A gente tá com uma pergunta lá, por exemplo, para quais mangás que nunca vieram pro Brasil vocês acharam interessante que viessem. Então, participem lá, só isso mesmo. Bom,
e já tem no Anime Coach também. E tem também o projeto Um Anime por Dia, né? Que o pessoal pode acessar também. Beleza.
Não, mas assim, se vocês querem conhecer anime, mais anime e animes bacanas, acessem lá umanimepordia.com.br, todo dia uma nova resenha de anime.
Valeu. Obrigado, Eric. Tem algo a dizer?
Já que tá aproveitando o tema de animal, alguém por acaso aqui já viu o desenho das Tartarugas Ninjas atual?
Eu não.
Eu tô assistindo todo dia porque é quando eu tô saindo pro trabalho, então fica passando. Cara, tá, não vou dizer que é ruim, mas como é uma cópia de vários artifícios de animes, que nem outras animações americanas fazem, fica legal, né, em algumas partes, mas mesmo assim parece tão...
Cópia.
Meio...
Chupado, né, do Japão.
Mas a animação é muito bem feita e é cheia de coisas pop. Eu prefiro ainda o antigo, com... Qual o nome do vilão lá?
Destruidor
antigo é bem melhor do que esse desse novo, o professor também, as tartarugas, nesse é tudo tão popzinho e tal, mas como eu tô saindo pro trabalho na hora, então eu acabo assistindo todo dia, é o único desenho de animal que eu vejo atualmente, todo dia. Acho legal, enfim, é só isso que eu queria dizer, e também quem quiser me adicionar no MyAnimeList tem o link lá no blog, é só me adicionar.
Eu coloco no post também.
Mesmo, né? Se quiserem, por favor, me adicionem lá.
Vou colocar o link de vocês do AnimeList.
Só, por favor, o pessoal, se for me adicionar, falar quem é, porque direto tem alguém me adicionando, mas não fala quem é, eu tenho que perguntar. Eu conheci lá do AnimeCode e tal. Fala antes, tá? Antes de adicionar.
Pra encerrar, eu quero deixar uma pergunta aqui pra vocês. O pessoal também que tá ouvindo, se quiserem responder, é só comentar aí. Se você fosse um animal, que animal você gostaria de ser, Vilásio?
Caralho, cara, que pergunta bizarra.
Cachorro.
Você, Eric, seria cachorro?
Eu queria ser um urso polar que tivesse, se fosse dono de um café.
Olha, boa escolha, cara. Saiu bem, hein? Saiu bem. Ia fazer piadas ruins, mas tudo bem.
Ah, pode ser um cachorro, mas desde que não tenha
pulga.
Uma escritora sadista como dona.
Achei que você ia falar pulga, mas tudo bem. Pulga. Cara, eu gostaria de ser algum animal que voa. Tipo uma águia, algo do tipo. Só pra voar mesmo. Mas voar é uma coisa bem legal.
Voar, subir.
Ir aonde for.
Voar, subir. Ir por onde for. Descer até o céu cair. Ou mudar de cor. Anjos de gás. Asas de ilusão. E um sonho altar.
Então ficamos por aqui, até breve, e não deixe de assistir Estou Como Café, que pra mim é o melhor anime de animais que tem. E os que a gente recomendou aqui também, todos são bem legais. Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.
の王者だローカルなんて言わせねえかもなジーロックグリッとジーロック冬は快眠だお歳暮選びはてめえでやりなジーロックググってジーロック春になったら草がうまいぜやつやつがジーロックもっと踊れよ G-Rock もっと歌えよ I wanna rock 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 Q 生白いあいつには負けねえ G-Rock もっと怖がれ G-Rock ちゃんとおののけ逃げるなら今のうちだぜ本気出したらもっと怖えぞ覚悟しとけよ
Na edição você troca eu e o Vilásio cantarolando a música pela música de verdade, tá? Vai ficar bem melhor.
Vou mesclar isso aí.
Hey man, 俺は白熊地上じゃ最大で最強の肉食獣この黒い爪俺の最終兵器この俺の爪使わないことを神様に感謝地球中温度上がるこのシーン温暖化切り裂くこのライン白熊白熊グリズリーYeah. 俺のふるさと氷欠乏みんな絶望最大の肉食獣今じゃ絶滅危惧種生き残れ今生き残ったことアザラシに感謝基本アザラシに感謝
Thank you man アニメこっち